Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria, senhor presidente, de repercutir da tribuna um assunto que me preocupa já faz tempo e que já foi objeto de debate da maior importância na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. Trata-se da necessidade de tomar mais ágil o exame por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, dos projetos de construção de pequenas centrais hidrelétricas, conhecida no setor como PCHs, e também das licenças ambientais pelos órgãos competentes, seja ele estadual, federal ou municipal. O assunto se torna ainda mais oportuno quando o país se vê envolvido em uma crise de energia cuja solução, em função dos seus contornos específicos, seria muito facilitada caso não fosse o injustificado histórico de lentidão que caracteriza a liberação das licenças de instalação das pequenas hidrelétricas em nosso país. E por que motivo, senhoras e senhores senadores? Inicialmente, porque estão represados na ANEEL, neste momento, cerca de 640 projetos relativos a essas centrais, em virtude de dificuldades que a agência vem apontando em se desincumbir de sua análise e liberação. Esses projetos se referem a PCHs que estão em 95% dos casos situados na região Sul, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, muito próximas, portanto, às áreas de maior demanda, e não fosse o atraso, poderiam ajudar a descongestionar um pouco mais as linhas que neste momento trazem a energia produzida no Norte. Mais ainda, o conjunto dessas solicitações monta hoje, em termos de capacidade de geração, a mais de 7 mil megawatts. Esse potencial energético é equivalente à meia Itaipu, usina brasileira, que, como todos sabem, é até o dia de hoje a maior produtora mundial de energia, superando até mesmo a hidrelétrica de Três Gargantas na China, com empreendimento dotado de potência instalada significativamente maior. Se o ritmo de análise e expedição das autorizações fosse mais ágil, muitas pequenas centrais já estariam em operação, várias delas por período superior a 6 anos. E o resultado de toda essa capacidade de geração seria permitir a menor utilização da água armazenada nos grandes reservatórios do Sistema Interligado Nacional. Com isso, não estariam a economia e o cidadão sofrendo com as quedas no fornecimento de eletricidade, que vem se tornando cada vez mais frequentes, uma vez que não haveria sobreuso das grandes linhas Norte-Sul. E, por fim, não seria necessário promover o maciço despacho das termoelétricas que tem ocorrido nos últimos meses. Nunca é demais relembrar que esse despacho, ou seja, que esse acionamento das usinas a combustíveis fósseis, foi responsável em 2013 por acrescentar R$23 bilhões às despesas de geração brasileiras, num processo que poderá até mesmo dobrar de valor ao longo deste ano, a depender do comportamento das chuvas. Nós sabemos que já passou há muito em R$20 bilhões também em 2014 as despesas com energias fósseis, com energias de termoelétrica no nosso país. Isso tudo sem mencionar o enorme impacto negativo que as usinas termoelétricas trazem ao meio ambiente, visto que geram energia por meio da queima de carvão, de óleo combustível, de gás e de diesel. Ante esse quadro, me parece urgente que sejam utilizados todos os meios possíveis em prol de agilizar a análise e o licenciamento das pequenas centrais hidrelétricas, empreendimentos cujos processos aguardam faz anos o pronunciamento da ANEEL. Registro, por fim, que, embora sensibilizado pelos problemas que vêm dificultando um melhor desempenho da ANEEL, considero absolutamente oportuna, nesse particular, a sugestão feita pelo secretário executivo do Ministério das Minas e Energia ante a Comissão de Infraestrutura. Trata-se de sugestão visando promover com rapidez a celebração de convênios com as universidades federais e as fundações universitárias públicas brasileiras, com a finalidade de aproveitar sua capacitação técnica na análise do estoque de projetos de posse da ANEEL. Com isso, de modo seguro e tecnicamente consistente, estimularíamos a retomada desses empreendimentos, cuja consecução é, sem sombra de dúvida, um imperativo de grande relevância para a superação dos problemas brasileiros na área de eletricidade. Um imperativo de grande relevância também para a redução da conta de eletricidade e de alívio do impacto ambiental do setor, a partir de um menor nível de acionamento das usinas termoelétricas. É esse o apelo que faço, senhor presidente, não somente às autoridades da área de eletricidade, mas em especial à presidente da República, Dilma Rousseff, que vem sendo ao longo dos últimos anos a principal estimuladora dos aprimoramentos que vise a modernização do setor. Não podemos esquecer que o Brasil, inclusive o meu estado de Rondônia, tem um potencial enorme para a construção de novas PCHs. Senhor presidente, nessa área de energia elétrica, das pequenas centrais hidrelétricas, era o que eu tinha para dizer. Mas quero ainda fazer também alguns comunicados, alguns apelos, melhor, sobre a área de estradas. Eu acho que energia elétrica, estradas, comunicação, são infraestruturas importantíssimas para o desenvolvimento do nosso país. E a área de estrada em Rondônia, senhor presidente, tem algumas delas, principalmente no plano federal, que estão ainda com alguns problemas. É bem verdade que já estamos, neste momento, restaurando a BR-364 da divisa do Mato Grosso, de Vilhena, divisa fronteira com Mato Grosso, até a cidade de Porto Velho, e é logo depois também com algumas recuperações, sentido o estado do Acre até Rio Branco do Acre. Da mesma forma, as pontes de interligação Rondônia-Amazonas, Rondônia-Acre, já estão também, uma já praticamente concluída, a Rondônia-Amazonas para 319, e a Rondônia-Acre, lá na cidade de Abunã, distrito de Abunã, chama Ponte do Abunã, mas é a ponte sobre o Rio Madeira também, que nós temos também o Rio Abunã, mas essa é sobre o Rio Madeira, uma ponte que já está também licitada e contratada, que vai fazer a travessia para o estado do Acre, que faz parte também da rodovia do Pacífico. Da mesma forma, a nossa ponte binacional, que eu espero que este ano o Departamento de Infraestrutura Terrestre, o DENIT, possa colocar em licitação a ponte binacional Brasil-Bolívia. Temos também a BR-425, que está, neste momento, em restauração, de Guajará-Mirim, passando por Nova Mamoré e até Abunã, o entroncamento da BR-364. Da mesma forma, a BR-421, que vai de Ariquemes até Montenegro, Campo Novo, também derivando para a cidade de Buritis. E a BR-174, Vilhena-Juína, que espero que entre no PAC, que ainda falta um grande trecho para ser pavimentado. A BR-435, de Vilhena a Colorado do Oeste Cerejeira, uma BR recém-federalizada, era a rodovia 399, foi transformada em BR, em rodovia federal, que também deve iniciar em breve a sua restauração. E deixei por último a BR-429. BR que a deputada federal Marinha Halpe tanto se empenhou. Ela sempre diz que ela teve 40 minutos de audiência com a Dilma Rousseff quando era chefe da Casa Civil do governo Lula. E que nessa audiência de 40 minutos ela conseguiu colocar no PAC essa importante BR de mais de 360 quilômetros, que vai da BR-364, ali próximo de Presidente Médici, até a cidade de Costa Marques, fronteira com a Bolívia, passando por Alvorada, São Miguel, Seringueira, São Francisco, São Domingos e até a Costa Marques. E essa rodovia, senhor presidente, nos últimos 5 anos, ela avançou bastante. É bem verdade que foram asfaltados mais de 95% desse traçado, desse trajeto. Mas ainda faltam algumas adequações. E a mais complicada neste momento é na travessia de São Miguel, em frente à cidade de São Miguel, que a população não aguenta mais. Já fecharam a BR 3 vezes em função deste trecho que não foi ainda pavimentado e bem em frente à cidade. Então, com muita justiça, com muita razão, a população está revoltada neste momento e eu e a deputada federal Maria Ralph já evidamos vários esforços, várias tentativas no sentido de resolver esse problema e as empresas, a Fides e a Mendes Júnior, não chegam a um acordo com o Ministério dos Transportes, com o DENIT, para concluir esta rodovia. E eu tenho conversado semanalmente, eu e a deputada federal Maria Halp, com diretores do DENIT, até com o próprio ministro, antes o César Borges, agora o Paulo Sérgio Passos, mas sobretudo com o diretor do DENIT, general Frasch, que está saindo, né, já está assumindo neste momento, o doutor Tarcísio, que era o diretor executivo do DENIT, também com o doutor Luiz Guilherme, que é o diretor de planejamento e infraestrutura. Hoje ainda conversei com ele por telefone, ontem conversamos com o doutor Tarcísio. Todas as semanas, eu e a deputada Maria Ralph temos conversado com diretores do DENIT no sentido de resolver esse problema. E conversado também, não é muito usual, não é muito aconselhável que parlamentares fiquem conversando com empresas, mas nesse caso aí, nós temos conversado com a Mendes Júnior e com a Fides, que são as empresas que ganharam a licitação, que já executaram mais de 90% da obra, porque é uma questão social. Está acontecendo hoje em Rondônia, a BR-429, é um problema social. Repito, a BR já foi fechada 3 vezes, poderá ser fechada novamente, causando transtorno à população de várias cidades daquela região. Então, faço aqui um apelo hoje da tribuna do Senado Federal para que a Mendes Júnior e a Fides sentem com a diretoria do DENIT e resolvam esse problema de uma vez por todas, porque nós estamos com dificuldade até de explicar para a população de São Miguel, para a população da 429, essa situação que se arrasta já há um bom tempo e nem uma solução. Então, estou cobrando aqui da tribuna do Senado Federal uma solução para este problema da BR-429 no estado de Rondônia, que não passe mais do que 1 ou 2 semanas, até porque a janela hidrológica, o período da seca, vai passando. Nós já estamos já há mais de 30 dias com o verão, com a seca em Rondônia, e daqui a 3, 4 meses começa a chover novamente. Se não aproveitar este momento agora, nós vamos perder mais um ano, e mais um ano vai se passar sem resolver esse problema naquela rodovia, naquela BR. Era esse, senhor presidente, o apelo que faço. E mais uma vez, dizer à nossa seleção brasileira, que já nos deu tanto orgulho, né, que somos pentacampeão, somos o primeiro do mundo até o momento. E não vai demorar muito ainda, porque a Alemanha está chegando agora ao tricampeão. Né? Se chegar, é tricampeã. Se chegar, será tricampeã. Argentina, não sei. Não. Tetra se chegar. Então ainda vai faltar mais uma Copa do Mundo para alcançar o Brasil, né? E mais uma outra para passar o Brasil. Então acho que o Brasil já nos deu tanto orgulho, não é por um deslize, né? Por um momento de falta de atenção, de conjunto da própria seleção. Olha só, a Alemanha tem 7 jogadores que jogam no mesmo time. 7 dos 11, 7 jogam no Bayern de Munique. Então é um conjunto, é uma máquina. A Alemanha hoje é uma máquina. Então não vamos aqui crucificar os nossos jogadores que nos deram tanto orgulho nas 4 primeiras partidas, né? Que chegamos às semifinais e vamos ser, na pior das hipóteses, 4º colocado num campeonato mundial onde participaram 36 seleções do mundo inteiro. Então não é pouca coisa chegar em 4º lugar em 36 seleções. Eu acho que por aí já não devemos crucificar neste momento os nossos queridos jogadores da seleção brasileira. E a vida continua, o Brasil vai continuar em frente, né? Vamos trabalhar agora aqui no Congresso só para melhorar a nossa economia, para aprovar leis e reformas aqui que possam melhorar a vida do povo brasileiro, que já melhorou muito. nos últimos 10 anos, vamos colocar, eu sempre falo, que fazendo justiça, né? Desde o Plano Real, desde o governo Fernando Henrique, que teve problema no final, desde o governo Sarney, que começou os programas sociais no nosso país, no nosso Brasil, desde o governo Sarney que o Brasil vem melhorando, com o Plano Cruzado, com o Plano Real, com a continuidade pelo governo do presidente Lula, que foi um show, né, no Brasil e mundo afora, sendo reconhecido mundialmente, agora com a presidente Dilma e o presidente Michel, né, que estão aí novamente nessa luta, nessa empreitada. Então o Brasil tem melhorado muito e o nosso dever, a nossa obrigação é trabalhar aqui no Congresso Nacional para melhorar cada vez mais a vida do povo brasileiro. Um abraço, muito obrigado.